Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Avivinha. 1. 1860, Dona Janeiro de 1857. Se passasse há 10 anos pela Praia da Gloria, minha prima, antes que as novas ruas que se abriram lhe tivessem dado um ar de cidade lindas lindas em encostas do Morro de Santa Teresa, veria de longe sorrir entre o arvoredo, na quebrada da montanha, uma casinha alva de 4 a 4 janelas com um pequeno jardim na frente. Ao cair da tarde, havia de descobrir na votina última das janelas cioso de uma menina que aí se conservava inóvel até 6 horas, em que, retirando-se ligeiramente, vinha pela portinha do jardim encontrar-se com um moço que subia a ladeira e oferecer-lhe modestamente a fronte, onde lhe pousava um beijo de amor tão casto que parecia um beijo de pai. Depois, com as mãos entrelaçadas, iam ambos sentar-se a um canto do jardim, onde a sombra era mais espessa, e aí conversavam baixinho um tempo esquecido. Ouvia-se apenas o doce murmúrio das vozes, interrompidas por esses momentos de silêncio em que a alma emudece, por não achar no vocábulo humano outra linguagem que melhor a exprima. O arrulhar destes dois corações virgens durava até 8 horas da noite, quando uma senhora de certa idade chegava a uma das janelas da casa, já então iluminada, e debruçando-se um pouco, dizia com a voz doce e afável: "Olho sereno, Carolina." A essas palavras os dois amantes se erguiam, atravessavam o pequeno espaço que os separava da casa e subiam os degraus da pórtata, onde eram recebidos pela senhora que os esperava. "Boa noite, Dona Maria", dizia o moço. "Boa noite, Sr. Jorge, como passou?", respondia a boa senhora. A sala da casinha era simples e pequena, mas muito elegante, tudo nela respirava esse aspecto alegre e faceiro que se ri com a vista. Aí na sala passavam as 3 pessoas de que lhe falei, um desses serões de família, íntimos e tranquilos, como já não os há talvez nessa bela cidade do Rio de Janeiro, invadida pelos usos e costumes estrangeiros. Os dois moços sentavam-se ao piano, as mãozinhas distraídas da menina roçavam apenas pelo teclado, fazendo soar uns ligeiros arpejos que serviam de acompanhamento a uma conversação em meia voz. Dona Maria, sentada à mesa do meio da sala, jogava a paciência, e quando levantava a vista das cartas, era para olhar a furdo aos moços e sorrir-se satisfeita e feliz. Isto durava até a hora do chá, e pouco depois Jorge retirava-se, beijando a mão da boa senhora, que neste momento tinha sempre uma ordem a dar, e fingia não ver o beijo de despedida que o moço imia na fronte cândida da menina. "Agora, minha prima, se quer saber os segredos da cena que lhe acabei de descrever, cena que se repetia todas as tardes, havia um mês, dê-me alguns momentos de atenção que vou satisfazê-la." Este moço que designei com o nome de Jorge, e que realmente tinha outro nome, em que de certo há de ter ouvido falar, era o filho de um negociante rico e falevera, deixando órfão em tenra idade. Seu tutor, velho amigo de seu pai, zelou a sua educação e a sua fortuna, como homem inteligente e honrado que era. Chegando à maioridade, Jorge tomou conta de seu avultado patrimônio e começou a viver essa vida dos nossos moços ricos, os quais pensam que gastar o dinheiro que seus pais ganharam é uma profissão suficiente para que se dispensem de abraçar qualquer outra. Temos, infelizmente, muitos exemplos dessas esterilidades a que se condenam homens que, pela sua posição independente, podiam aspirar a um futuro brilhante. Durante 3 anos, o surto moço a esse delírio do gozo que se apodera das almas ainda jovens, saciou-se de todos os prazeres, satisfez todas as vaidades. As mulheres lhe sorriram, os homens o festejaram, teve amantes luxo, e até essa glória efêmera, a auréola passageira que brilha algumas horas para aqueles que pelos seus vícios e pelas suas extravagâncias excitam muito a curiosidade pública. Felizmente, como quase sempre sucede, no meio das sensações materiais, a alma se conservara pura, envolta ainda na sua virgindade primitiva, dormira todo o tempo em que a vida parecia ter se concentrado nos sentidos e só despertou quando, fatigado pelos excessos do prazer, gasto pelas emoções repetidas de uma existência desregrada, o moço sentiu o tédio e o aborrecimento, que é a última fase dessa embriaguez do espírito. Tudo que até lhe parecera cor-de-rosa tornou-se insípido, monótono, todas essas mulheres que cortejara, todas essas loucuras que o excitaram, todo esse luxo que o fascinara, causavam-lhe repugnância, faltava-lhe um quer que seja, sentiu um vácuo imenso, Ele antes não podia viver senão em sociedade, e no bulício do mundo, procurava a solidão. Uma circunstância bem simples modificou a sua existência. Levantou-se um dia depois de uma noite de insônia, em que todas as recordações de sua vida desregrada, todas as imagens das mulheres que o haviam seduzido passaram como fantasmas pela sua imaginação, atirando-lhe um sorriso de zombaria e de escárnio. Abriu a janela para aspirar o ar puro e fresco da manhã que vinha rompendo. Daí a pouco o sino da igrejinha da Glória começou a repicar alegremente. Esse tom argentino, essa voz prazenteira do sino, causou-lhe uma impressão agradável. Vieram-lhe tentações de ir à missa. A manhã estava lindíssima, o céu azul e o sol brilhante. Quando não fosse por espírito de geiosidade excitava a ideia de um belo passeio a um dos lugares mais pitorescos da cidade.